Olá, Liz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do futebol e do esporte brasileiro, que nessa semana vai ter a parte final da Liga Mundial de Vôlei Masculino sendo disputada numa arena de futebol lá no Paraná, na Arena de Capanema, o estádio do Atlético Paranaense, que foi sede, inclusive, de jogos da Copa do Mundo 2014, com o jogo de estreia entre Brasil e Canadá. E vai ser bacana de acompanhar, vocês aí acompanhem pela internet, porque é uma volta da seleção brasileira, com técnico novo, agora com Renan solto, e precisa ver agora como é que vai andar a seleção brasileira. Enquanto isso, aqui na terra do futebol, o Campeonato Brasileiro está começando a apresentar um fenômeno que há muito tempo não se via, que é de um time disparar na liderança e começar a abrir diferença muito cedo, com 11 rodadas. É o caso do Corinthians, time que em 11 rodadas venceu 9 vezes, empatou duas e não perdeu uma partida sequer. Já tem 29 pontos, 7 pontos a mais do que o Grêmio, que tem 22 e é o segundo colocado. Tem também 9 pontos a mais que o Flamengo, terceiro colocado, com 20 pontos. E tem 10 a mais do que o Palmeiras, que é o quarto colocado. Então, na classificação, o Corinthians, com um time que não é considerado um time com melhor elenco, com mais jogadores importantes, tem sim jogadores que já passaram por seleção brasileira, como o Jô, centroavante, que disputa a Copa do Mundo, que disputou a última Copa do Mundo, o Jadson, meia, que já teve passagens pela seleção brasileira, já disputou uma Copa América, mas de resto tem atletas como o Rodriguinho, que está se destacando agora, começou a servir a seleção brasileira, o goleiro Cássio, que ainda espera por uma chance na seleção, o Fagner, que é lateral direito de seleção, mas de resto é um time muito coeso, time que marca muito bem e que tem um treinador, o Carille, que é um treinador novo. Não tinha nenhuma experiência, já foi campeão paulista e agora está levando o Corinthians nessa toada, nessa liderança. Vou aproveitar e terminar a classificação então. O Corinthians é o líder, primeiro, vem depois em segundo o Grêmio, terceiro o Flamengo, em quarto o Palmeiras, em quinto o Santos, em sexto o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro vem em sétimo lugar, o Coritiba é o oitavo, Fluminense é o nono, o Botafogo do Rio de Janeiro é o décimo colocado. Botafogo foi a última vítima do Corinthians, perdeu por 1-0 no domingo. O décimo primeiro colocado é a Ponte Preta, décimo segundo colocado o Sport Recife, o décimo terceiro Cruzeiro, décimo quarto colocado Atlético Paranaense, décimo quinto lugar vem a Chapecoense, em décimo sexto, pertinho da zona de rebaixamento, está o Bahia. Em 17º, na primeira rodada, já na zona de rebaixamento, quer dizer, pela primeira vez entrando na zona de rebaixamento, o time do São Paulo, 17º colocado. O Vitória é o 18º, o Avaí de Santa Catarina é o 19º. E o último colocado, e parece já ser o grande candidato ao rebaixamento, é o Atlético Goianiense, que tem apenas 7 pontos. Os resultados da rodada passada, da 11ª, foram esses. Nesse sábado, jogaram Palmeiras e Grêmio. No Pacaembu, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0. Em Goiás, o Atlético Goianiense empatou com o Santos em 1-1. No domingo, o Vitória da Bahia empatou com o Bahia, o Bavi, o clássico baiano, que terminou sem gol, 0-0. No Rio de Janeiro, o Flamengo derrotou o São Paulo por 2-0. O Corinthians, em casa, venceu o Botafogo por 1-0. Atlético Mineiro e Cruzeiro fizeram outro clássico da rodada, clássico mineiro, e o Atlético venceu por 3-1. O Sport Recife derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. Coritiba e Vasco ficaram no empate em 2-2. E Avaí e Ponte Preta empataram em 0-0. Nessa segunda-feira, o último jogo que fechou a rodada, Fluminense e Chapecoense fizeram um jogo bacana. E a partida terminou empatada em 3-3. E mesmo com a Chapecoense arrancando esse resultado no final, fora de casa, o técnico Wagner Mancini, que assumiu o time depois da tragédia de novembro, quando o antigo treinador, o Caio Júnior, morreu e todo mundo morreram mais, quase todo mundo, a delegação inteira do time da Chapecoense. Mas dessa vez o técnico Wagner Mancini não resistiu, foi demitido e caiu. Quem caiu também, e essa é uma história importante aqui no noticiário de São Paulo, especialmente, foi Rogério Ceni. Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube. Como goleiro, ele marcou mais de 120 gols. Foi um goleiro campeão do mundo em 2002, um goleiro com mais partidas de São Paulo, do São Paulo, tem toda a torcida na mão, é o grande ídolo. Quando ele parou de jogar futebol, se preparou por um período curto, de 6 meses, para ser treinador e foi contratado pelo próprio São Paulo para dirigir o time do São Paulo. Não deu certo. Ele trouxe com ele um assistente, um coordenador técnico francês, Charles Hambert, e também um auxiliar técnico inglês que ele conheceu num curso na Inglaterra, que é o Michael Beale. Não funcionou. São Paulo não consegue se estabelecer, perdeu o Campeonato Paulista, foi eliminado da Copa do Brasil e agora está na zona de rebaixamento. Por isso, nessa segunda-feira, a diretoria, o presidente de São Paulo, resolveu demitir o Rogério Ceni. O Rogério Ceni deixa o São Paulo com 49,5% de aproveitamento nos pontos. Ele disputou 37 jogos, comandou o time em 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Além do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, São Paulo também, sob o comando do Rogério Ceni, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Então, coisa não estava boa para o lado dele. Já na última sexta-feira, o inglês, o Michael Beale, pediu demissão, né? Daí começou um processo de reformulação da comissão técnica. Nesta terça-feira, Rogério Ceni visitou o centro de treinamento de São Paulo, se despediu dos jogadores, dos funcionários, e depois foram 7 meses de trabalho, agradeceu todo mundo pela convivência e também anunciou a saída do francês Charles Hambert, que também está indo embora. Enquanto isso, São Paulo está correndo atrás de um novo treinador, está negociando com Dorival Júnior, técnico que dirigiu o Santos nos 2 últimos anos, tem uma boa passagem pelo Santos e a possibilidade, inclusive, de se fechar nas próximas horas a contratação do Dorival Júnior. E aí a história de um grande ídolo dentro de campo que não deu certo nem um pouco fora de campo. Vê como é que é a vida, né? É difícil. Bom, e nós temos já começando as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora é mata-mata, jogo fora, jogo em casa, e tem que vencer. O Atlético Mineiro vai estrear nessa quarta-feira a primeira partida contra a equipe boliviana do Jorge Wilstermann. Outro brasileiro que está envolvido é o Palmeiras, que já está inclusive em Guayaquil e vai enfrentar nessa quarta-feira o Barcelona do Equador. O time do Grêmio estreia também contra o Godoy Cruz da Argentina, cheque na internet, jogo sendo disputado. E também, na quinta-feira, nós vamos ter o Botafogo do Rio de Janeiro encarando o Nacional do Uruguai. São os times brasileiros, 5 times brasileiros que estão aí na briga para ver quem passa para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Há a possibilidade de a gente ter 2 confrontos de brasileiros se passarem já nas quartas de final. É o caso do Santos, do Atlético Paranaense, que se enfrentam, e podem o vencedor desse duelo pode pegar o Palmeiras. Em outra chave, o Botafogo, se vencer o Nacional e o Grêmio se eliminar o Godoy Cruz, também vão poder jogar outras quartas de final. Já com 2, podíamos até ter 2 clássicos brasileiros, mas primeiro precisa passar dessa fase, né? Estou sendo muito otimista. Nessa quarta também, em outro torneio sul-americano, a Copa Sul-Americana, o Palestino do Chile vai receber o Flamengo lá em Santiago. E o Sport Recife joga em casa na Ilha do Retiro contra o time do Arsenal da Argentina. É disputa de campeonato importante, times brasileiros envolvidos. Aí fica melhor ainda, eu estava contando para vocês, a situação do Corinthians, que está abrindo uma pontuação grande, né? Grande, no Campeonato Brasileiro e com uma vantagem. O Corinthians só está disputando, além desse, a Copa Sul-Americana. O que lhe dá mais tempo de treinamento, por exemplo, esta semana inteira, para treinar, para pegar na semana que vem, nessa semana, no sábado, a equipe da Ponte Preta em casa, sem cansaço, sem sofrimento. Enquanto que nesse sábado, o Flamengo vai ter um clássico contra o Vasco, e já vai jogar nessa quarta-feira, e o Atlético Goianiense enfrenta o Vitória. Aí você vai chegando para frente. Atlético Paranaense, que joga com o Santos na Libertadores, no domingo vai ter que ir a Chapecó enfrentar a Chapecoense. O Atlético Mineiro e o Botafogo, que também vão jogar a Libertadores, vão se encontrar no Rio de Janeiro. O Cruzeiro, que não tem nada, vai encarar, tem a Copa do Brasil, vai encarar o Palmeiras, que é seu adversário na Copa do Brasil, mas que também está na Libertadores, também no domingo. O Grêmio vai enfrentar o Avaí. O Santos tem um clássico contra o São Paulo com um técnico novo. Então, são vários times que na próxima rodada do Brasileiro, são cinco times que estão envolvidos na Libertadores, mais dois times envolvidos na Sul-Americana, e jogando provavelmente com times reservas, porque senão os jogadores não vão aguentar o cansaço, porque o calendário nesse final de nesse início de segundo semestre é muito puxado. Bom, foram essas informações que eu tinha para vocês. A gente volta semana que vem com mais notícias daqui do Brasil. E dessa vez com o Jean Santos, da ESPN Brasil, que vai me substituir por duas semanas, porque ninguém é de ferro e eu vou tirar férias. É isso aí. Um abraço de São Paulo, PSBS, Luciano Borges.